Começa agora o Mateada Podcast.
Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade e esse aqui é o Mateada Podcast. E hoje eu tô aqui com um amigão, mais um amigo que a internet me deu, ou como eu falei pro Romulo lá, não sei se foi a internet ou foi o Yuri. Eu estou aqui com o Caio Matos, foi cara. Foi o Yuri?
Com certeza.
Cara, é muito engraçado isso, como eu tinha comentado com o Romulo no episódio que ele gravou comigo aqui, porque a gente acabou criando uma amizade muito legal e nós quatro nunca nos vemos, né, pessoalmente. Ou tu já conhece pessoalmente o Romulo?
Eu conheço o Yuri pessoalmente. Eu já fiz uma reunião com
ele. É um privilegiado. Então tu é a prova aqui no episódio com o Romulo, a gente cogitou a hipótese de o Yuri ser um amigo imaginário. Então não, tu tá aqui pra testar que o Yuri é real.
O Yuri que uniu a gente, pareceu um amigo virtual, né, que não existe, é só um holograma. Mas não, eu conheci o Yuri, fiz uma reunião com ele quando ele veio pro Brasil. E eu nem trabalhava na PEB ainda, mas conheço o Yuri. Eu consigo atestar que ele existe.
Graças a Deus. Pô, cara, é um prazer te receber aqui, então vamos bater um papo hoje sobre mídia. Antes de começar aqui, a gente tava falando, tu domina e tem interesse em outras áreas aí, como gestão, growth também, mas vou puxar um assunto mais de mídia contigo mesmo aqui, tá pra bom. Tu contar um pouquinho da tua experiência aí, o que tu já viveu, o que tu sabe de mídia, o que tu pode compartilhar com a nossa audiência. E para você que está nos assistindo, estamos disponível aqui no YouTube todas as quintas-feiras, 17 horas. E também em todas as outras plataformas de streaming, é só procurar lá por Mateada Podcast. Estamos disponível no Apple Podcast, Deezer, Spotify, todas as outras plataformas de streaming estaremos lá. Mas eu tenho um amor especial aqui para o Spotify, então se inscreve lá no Spotify, envia isso para os teus amigos também. Quem tu conhece que gostaria de assistir um papo aí sobre mídia, recomenda esse podcast lá, e não esquece de se inscrever também no canal da Mateada, deixa teu like e teu comentário aí, falando o que tu achou desse episódio, e recomendando também novos assuntos e novos convidados aí para os próximos programas. E aí, Caio, depois desse recadinho aí, tu quer deixar os teus contatos aí também? Como é que as pessoas fazem para te seguir?
Cara, só procurar Caio Matos aí nas principais redes de LinkedIn, onde for, que todo mundo me acha. É, não, não tem muitos, não. Quem tem não é de marketing.
Boa. Cara, me fala um pouquinho da tua experiência em mídia aí. Hoje tu trabalha com isso? Tu trabalha com compra de mídia?
Cara, na verdade, hoje eu sou gerente de marketing na PebMed, que é uma empresa, uma heftech aqui no Rio de Janeiro, fundado por três médicos que fizeram um produto para tomada de decisão do médico mesmo, né? Então, a gente auxilia o médico a consultar ou enfim, ferramentas, calculadoras, coisas nesse sentido para ele poder tomar a melhor decisão ali quando o paciente está na frente dele, né? Então, hoje eu sou gerente de marketing lá na PebMed. Então, a minha atuação ela é muito mais abrangente, né? É muito mais de gestão. Mas toda a minha trajetória ela é focada em mídia, então eu não consigo largar muito isso, não. Eu sempre estou ali junto com o pessoal, estou sempre dando meus pitacos e tudo mais. E isso me ajudou muito, acho que até por causa da formação em administração, eu não vim de comunicação, por exemplo, nem outra área paralela, sempre me ajudou muito com o número, né? Sempre eu fui drivado assim, naturalmente para esse lado. Sempre gostei muito de entrar nos analytics da vida, ficar entendendo se alguma coisa funciona ou não, ficar fazendo os cálculos e, cara, naturalmente a mídia foi o caminho, assim. Mas é engraçado, eu tava pensando aqui, enquanto eu tava falando isso pra você, todo o meu caminho foi muito mais pro lado da mídia, né? Eu sempre gostei muito desse assunto, compra de mídia e tudo mais, mas eu sempre fui um cara muito generalista, assim, eu sempre soube um pouquinho de SEO, um pouquinho de e-mail marketing, um pouquinho de rede social, já trabalhei com tudo isso, então, na realidade, mídia sempre foi o destaque do que eu fiz, mas eu sempre fui esse cara meio generalistão, assim, sempre fui, sabe aquelas empresas onde, cara, você tem duas, três pessoas de marketing, você tem que meio que saber sobre tudo ali, de alguma forma.
E eu aí, acho pensando que nisso, de alguma forma, deixa o profissional melhor, né? Tu pode até se especializar em alguma coisa, se tornar muito bom em uma em uma área, mas o fato de ser generalista, isso complementa, né, o teu conhecimento em mídia, por exemplo, né, que a gente está falando, ou, sei lá, gestão, para quem trabalha com SEO, conhecer mídia também é importante, e assim, as coisas se complementam, acho, no final das contas.
É porque, por mais que você pense que isso tudo é sub-área do marketing digital, de alguma forma, né, ou do marketing, se for, é tudo marketing. Você entende tecnicamente como comprar uma mídia no Facebook ou, sei lá, uma palavra-chave no Google Ads, mas no fim você está fazendo marketing. Então você tem que necessariamente entender sobre tudo. Mas eu acho que o mais legal é que, assim, eu não tenho visto esse profissional no mercado, por exemplo, Denis, o cara generalista de marketing, ou pessoa generalista de marketing. Acho que esse profissional está cada vez mais extinto.
O generalista bom, né?
O generalista bom, né? Claro, exatamente. Aquele cara que, pô, entende um pouco mais de SEO, entende um pouco mais de. Já trabalhou com isso, tem uma noção do que é. O que eu encontro muito hoje é. Ah, eu faço Facebook Ads. Eu trabalho com e-mail marketing. Ou eu sou conteúdo. E aí, mesmo assim, dentro de conteúdo, ah, eu só faço rede social. Ah, trabalha com vídeo? Ah, não. No vídeo não é esse conteúdo. A gente se especializou demais, os profissionais se especializaram demais no mercado, e eu sinto falta disso, porque a minha trajetória foi um pouco diferente disso, sabe?
Mas tu acha que isso acontece por falta de interesse do profissional de se especializar em outras coisas ou da falta de oportunidade dele de trabalhar com áreas diferentes?
Eu acho que tem duas coisas que fizeram isso, cara. Na primeira, que a gente glamourou, sei lá, esqueci a palavra, deixou.
Agora tu puxou a palavra difícil.
Glamour.
Glamuralizou. Não,
Exatamente, exatamente. Trava a língua total, né? A gente incentivou um glamour grande pelas ferramentas, assim, sabe? Pelo, cara, eu quero aprender a fazer Facebook Ads, ou Google Ads, ou eu preciso aprender a Google Analytics, né? Ou Google Tag Manager. A gente meio que deixou isso tudo muito sedutor, assim, ah, para você ser um bom profissional, você precisa saber de todas essas ferramentas. E a gente esqueceu o que está por trás disso. A essência do marketing, o que se aplica por trás disso tudo, acho que incentivou e drivou o mercado a ir para caixinhas especializadas, sabe? E hoje eu sinto falta disso no mercado, sinto falta de bons generalistas, que sabem de tudo um pouco. Tem até aquelas brincadeiras, assim, aparece no Instagram, no LinkedIn, por exemplo, o pessoal falando, ah, eu vi uma vaga de marketing, né, e pedia muitas coisas. Cara, se você é um profissional pleno para sênior, assim, você tem que saber de tudo um pouco, assim, e cavar essa oportunidade de alguma forma, né? Eu falo muito para quem é especialista, cara, pega por fora, vai fazer um projeto, um freela, alguma coisa fora da tua área especialista, que você vai aprender muita coisa.
Ou cria um projeto, né? Tem gente que aprende criando projeto.
Exato. Eu aprendi muito assim também, cara, de pegar projetos maiores. Eu falei, né? Acabou que nas oportunidades que eu tive de trabalho, tinha uma pessoa ou duas para fazer tudo, né? Então acabava tendo que fazer muita coisa. Mas se você não tem essa oportunidade, se você foi contratado para uma pessoa, para um cargo, para uma função muito especialista, cara, cria um projeto por fora, participa de concurso, hackathon, sei lá, um monte de coisa que você pode ampliar a tua área de conhecimento, que isso vai ajudar muito. Sei lá, tem um blog. Ou cria um negócio numa rede social que você vai conseguir ter uma visão mais ampla mesmo, entender como que você faz para avançar naquilo ali, para conseguir divulgar teu produto, o que for, né? Acho que faz muito sentido.
Eu acho que existe assim no mercado, né? São poucas pessoas que têm essa visão que tu tá falando agora, que eu acho que é uma visão excelente. Porque eu acho que tem muita gente que deposita na empresa a responsabilidade do seu desenvolvimento, né? Eu já aqui na Matiada já entrevistei centenas de pessoas em 10 anos de empresa e o que eu mais ouvi é eu fazer uma pergunta pessoal: ah, tu já trabalhou? Tu conhece Google Ads? E a pessoa: não, nunca tive oportunidade de trabalhar com isso. A frase sempre complementa com isso, né? Ah, tu conhece SEO? Não, nunca tive oportunidade de trabalhar com isso. Conhece rede social? Ah, nunca tive oportunidade de trabalhar com isso. Essa desculpa, entre aspas, aí sempre acompanhou muito, é muito comum ouvir isso. E muito por conta disso, né? As pessoas depositarem para a empresa a responsabilidade do seu desenvolvimento. E para tu ter uma experiência com SEO, para ter uma experiência com Ads, para ter uma experiência com qualquer área, tu depende só de ti mesmo, né? Tá aí, tu vai lá, cria uma conta no Ads. Qualquer pessoa pode ir lá e criar uma conta no Google Ads e sair mexendo e aprender.
A gente falou muito do Yuri aí, né? E o Yuri fala uma coisa muito legal, que é, cara, se você quer fazer um curso de alguma coisa, quer aprender alguma coisa, cara, coloca um dinheiro que você gastaria num curso no Google Ads da vida e vai fazer. compra a palavra-chave, leva para o teu site, faz um sitezinho bobo aí de graça, leva para lá, entende o que está acontecendo, compra, erra, que é assim que você vai aprender. Às vezes nem precisa de um curso, de Google Ads, por exemplo, tem um monte de graça, o próprio Google tem. Às vezes testando, sempre foi assim na minha vida, cara. Testando e fazendo e errando é que a gente aprende mais, não é? Curso é bom para algumas coisas, mas na prática é que você aprende de verdade.
E como é que tu começou em mídia? Tu despertou o primeiro interesse e aí foi atrás para aprender? Ou foi alguma oportunidade de trabalho mesmo que te abriu as portas para isso?
Legal, legal. Então, cara, na verdade, eu te falei, né? Eu comecei como administração de empresas, né? Eu fiz faculdade na UERJ aqui no Rio de Janeiro em administração de empresas e eu sempre tive um fascínio por marketing, né? E desde a primeira matéria de marketing, eu falei, pô, eu quero fazer isso. E aí, meu primeiro estágio foi em logística. Trabalhava na Supergás Brás com, pô, negócio de frota de caminhão. E, cara, odiei aquele negócio. Falei, isso não é pra mim. Primeiro estágio da vida e tal. E saí. E fui trabalhar numa agência de marketing aqui no Rio, pequena e tal. Mas como financeiro. Falei, pô, me dá oportunidade. Quero trabalhar no financeiro, onde for, mas eu quero entrar pra marketing. Eu tinha muita dificuldade, né? Eu fazia entrevista junto com o pessoal que fazia comunicação e tudo mais, e naquela época eu roubava muita vaga ainda comunicação de quem fazia administração, porque as cadeiras de marketing dentro da administração são muito pulverizadas, né? Então o mercado ainda valorizava muito isso. E aí eu pedi uma vaga, eu falei, ah, não, eu aceito financeiro mesmo, mas eu quero mesmo
marketing. Tu queria entrar dentro de uma agência?
Queria, exatamente. Eu falei, quero trabalhar com marketing. Se vocês só têm financeiro hoje, eu aceito, mas eu quero deixar claro que em algum momento eu quero oportunidade de marketing. Então, comecei como estagiário financeiro lá, virei analista financeiro lá, ainda fazia faculdade, e aí acabei virando analista de marketing, né, nessa agência, e comecei a lidar com compra de mídia e Google Analytics e tudo mais. E aí, cara, foi embora direto, né? Dali eu saí para trabalhar na Reserva, como mídia social na época, mas, putz, de novo, aí já era aquela estrutura um pouco menor.
E mais cara de startup tudo. Mesmo.
E não, eu fazia muita coisa, né? Tinha duas, três pessoas ali junto comigo. E a gente fazia uma cacetada de coisa. Muita coisa de marketing mesmo. Eu fazia rede social, mas, cara, analisava no Google Analytics, tagueava tudo. Tinha uma agência para fazer compra de mídia, mas, cara, tinha que fazer, entender a performance daquilo ali, se tá certo, se não tá. E aí comecei a aprender muita coisa. E aí foi embora direto.
E tu ficou quanto tempo lá?
Na agência?
Não, na Reserva que tu foi depois. E na agência, cara, também.
Cara, eu vou te falar, eu sou péssimo com essas coisas de data, mas se alguém quiser procurar no LinkedIn depois dizer que eu tô errado, pode conferir. Mas eu acho que quase todos os lugares eu fiquei praticamente um ano e pouco, assim. Eu fui realmente aquela pessoa que...
Teve um crescimento rápido, então.
Eu fui realmente aquela pessoa que foi pulando de um em um ano de empresa em empresa e tem muita gente que fala, pô, isso é ruim e tal. E eu acho que tem sempre um lado bom e um lado ruim, tá? Mas para mim foi muito bom. Eu sempre tive um desenvolvimento muito rápido. Sempre aprendi muito rápido. E naturalmente o mercado vai te dando mais valor do que a própria empresa. Assim, isso acontece muito no mercado, né? Você olha para fora do mercado, ele te dá uma valorização muito maior, às vezes, do que a empresa está te dando ali naquele momento. Então aquilo foi naturalmente acontecendo para mim. Só teve um lugar que eu fiquei bastante tempo, mais tempo, assim, 2 anos e pouco, que foi... Foi na Dufry, que é a administradora dos Duty Free aqui no Brasil e vários aí pelo mundo, né? Trabalhava no e-commerce lá também. Então, já trabalhei bastante varejo. Trabalhei varejo na Reserva, na época que a Reserva tinha uma marca com o Luciano Huck. E depois trabalhei, putz, na Dufry, e-commerce com mais de 50 mil produtos, enfim.
Lá na agência, tu teve a oportunidade de começar a trabalhar com compra de mídia, né? Aí na Reserva, tu foi trabalhar com mídia também?
Eu já fui mais para mídia social, por exemplo. Né, eu produzia conteúdo todo dia e tinha que fazer postagem.
Social, na mídia social que tu fala é produção de conteúdo daí, nesse caso,
produção
não
de compra conteúdo,
de mídia nas redes sociais.
Não, trabalhava com rede social mesmo. Eu produzia conteúdo, eu ia lá, postava, Photoshop, texto, tudo mesmo. Foi aí que eu vi que eu odiava esse negócio. Porque, cara, eu sou um... Engraçado, na minha vida, assim, eu sou um cara criativo, eu tenho sempre boas ideias, tá? Sou um cara mais descontraído, sempre falo alguma coisa engraçada e tudo mais, todo mundo fala isso pra mim, mas trabalhar com criatividade, por exemplo, você tem que criar alguma coisa agora, depois amanhã você tem que criar de novo, e depois de novo, e depois de novo, não funciona para mim, eu não consigo fazer. O processo criativo para mim, de delivery, de criação, né, não funciona, eu não consigo. Mas quando eu não preciso criar, a gente está aqui debatendo alguma coisa, putz, eu vou te dar uma boa ideia, eu sou um cara criativo, mas ter que criar com constância não funciona para mim, nunca aprendi a ser essa pessoa. Então, com mídia social, eu trabalhava na reserva com isso, mas, cara, tinha muito contato com outras coisas, parava e-mail marketing, fazia HTML de e-mail marketing, por isso que eu te falo que a gente aprendeu de tudo um pouco, sabe?
E depois, saindo dali?
Saí dali, eu acho que eu fui pro Duty Free.
E lá no Duty Free também, para trabalhar com o que, né?
Lá eu trabalhava com e-commerce, né? Então a gente fazia tudo, comprava mídia, subia produto.
Cuidava da parte do marketing inteiro?
Tudo,
do e-commerce?
É, tudo. Tinha tudo lá. Foto, descrição de produto, enfim, se o negócio estava indo bem, se estava indo mal, compra de mídia, disparo. Aí era generalistão total, assim, sabe? Só que o e-commerce tem um ritmo muito frenético, né? O varejo, ele te cobra uma reação muito rápida, né? Ah, hoje não tá bem, o que a gente vai fazer hoje para reverter a meta de hoje, né? Que não é, que é um ritmo muito peculiar do varejo, né? Ah, a meta de hoje é X, pô, a gente não tá bem. Se continuar assim, a gente não vai bater meta. E aí, vamos sentar todo mundo aqui, o que a gente pode fazer? Ah, solta um post na rede social, solta isso aqui. Vamos disparar um e-mail. E tudo na hora, assim. Então é um ritmo frenético, assim. Mas que me ensinou muita coisa.
É, o custo de conversão sempre muito apertado, né? O e-commerce, ele é ter um...
Margem, né?
É, a margem pequena e ele tem um jeito todo peculiar de trabalhar. Muito diferente, né? De trabalhar com e-commerce do que é trabalhar com sei lá, site de serviço. Né?
É muito diferente.
Mas mídia, vamos aprofundar um pouquinho em mídia aqui para eu entender o seguinte. Quando a gente fala de mídia, a gente está falando de quê exatamente? Porque a primeira coisa que vem na minha cabeça quando fala de mídia é Google Ads. E, sei lá, Facebook Ads. É, realmente é isso? Ou tu trabalha com outras áreas também? Mídia direta, de repente?
Não, a gente está falando de compra de mídia mesmo, de Google Ads, de Facebook Ads, de Twitter Ads, de mídia off, o que for, né? O que a gente tiver que comprar, a gente compra. Mas, cara, foco é sempre Facebook Ads e Google Ads.
O foco que tu fala são as principais, né?
É, normalmente... Pelo menos por todo lugar que eu passei, e até em agência, né? Fui coordenador de mídia de agência também. Cara, a maior parte da grana tá nesses dois, não tem jeito.
E como é que funciona na hora de criar uma estratégia, assim? Imagina que eu tô, sei lá, vou fazer uma campanha agora aqui e eu preciso decidir aonde que eu vou colocar essa grana. Seria muito mais cômodo para mim colocar todo o dinheiro num lugar só, né? Eu vou lá, crio uma conta no Google Ads, é um lugar só para gerenciar, coloco o dinheiro todo lá e deu. Mas isso nem sempre é o mais efetivo, né? O que vai trazer mais retorno. Então, o que tu usa? Como é que tu decide aonde que o dinheiro vai? Porque tu falou aí de Twitter Ads, por exemplo. Em que momentos que vale a pena olhar pro Twitter Ads ou não?
Tá.
Qual é que é o processo que tu toma essa decisão?
Legal. Essa pergunta é boa. Cara, primeiro depende muito de quem é o produto ou a empresa que a gente está falando, ou o serviço, depende muito do tipo, né? E de quem é esse cliente ali, de quem é esse usuário que a gente quer impactar, barra, converter. Então, acho que a primeira análise é entender em que negócio que a gente está trabalhando, em que vertical, qual é o mercado que a gente está trabalhando e que público que a gente quer atingir ali. Mas, de maneira geral, tanto dentro do Google quanto do Facebook, você abrange, e aí quando a gente está falando de Facebook, a gente está falando de tudo, né? A gente está falando de Facebook, Instagram, o Messenger do Facebook, enfim. A gente está falando de tudo.
A família Facebook.
A família Facebook, né? Porque quando a gente fala Facebook Ads, ele pega todos os produtos da família Facebook, exatamente. Mas tanto o Google quanto o Facebook, quando a gente olha para esses dois, a gente pega uma abrangência muito grande a nível Brasil, né? Então, você tem uma capilaridade maior. Então, você consegue trabalhar com muito... Você consegue impactar muito mais pessoas do que você consegue em outras plataformas. Então, você normalmente começa por aí. A não ser que seja muito nichado. Ah, cara, eu quero impactar jovens e eu preciso... E eu sei que esses caras estão no Twitter e lá o engajamento deles é maior e tudo mais. Então, você pode já colocar esse teste de cara no teu planejamento, mas normalmente começa com Google e Facebook, que são os maiores e têm maior abrangência. E aí disso, cara, se a empresa já tem algum histórico, né, eu tenho histórico de investimento em Google Ads, em Facebook Ads, você pega esse histórico, dá uma estudada, entende? Senão, tanto o Google Ads quanto o Facebook Ads, eles têm lá os planejadores deles, você consegue ter uma ideia de custo naquela audiência que você quer atingir, ou no Google Ads você tem uma ideia de custo nas palavras-chave que você entende que tem relevância para aquele negócio, já começa a planejar quantidade de investimento versus público, versus, né, palavras-chave que ali fazem sentido para aquele negócio, e quem você quer atingir em cada plataforma, frequência, e você começa a ir decupando isso. Só que no final das contas, Denis, para mim, cara, é tudo um teste. Não existe... Ah, por exemplo, será que é melhor botar mais dinheiro no Google ou no Facebook? Cara, não sei. Você vai ter que botar e medir. Para mim, é mais importante você definir o que você quer com aquilo, qual é o teu objetivo. Ah, eu quero divulgar a marca. Eu quero vender mais no meu e-commerce. Eu quero gerar lead. O que é o objetivo, né? O que você quer fazer com essa divulgação? E aí você começa a testar, e aí com isso muito claro, você começa a testar dentro da compra, porque a compra de o canal Facebook, Google Ads é um canal, não deixa de ser um canal que você está fazendo uma comunicação e ela vai gerar um resultado. Então você tem um objetivo claro, escolhe o canal, você vai começar a entender custo ali dentro, você vai começar a entender se a audiência está aderindo ou não àquela comunicação barra conversão que você quer fazer. E aí, cara, você pode começar com um X no Facebook de dinheiro maior do que no Google, mas depois você perceber que essa estratégia não está funcionando mais e começa a inverter. Ou em algum momento você percebe que para aquela empresa ou para aquele mercado está saturado alguma rede, algum canal e acaba botando mais para Twitter Ads, por exemplo, afiliados ou ir para algum outro lado. Mas é muito mais um teste, tá? Na minha cabeça sempre vai ser um teste.
E tu tem um budget para isso, então? Para fazer a quanto que eu posso pegar da minha grana para testar coisa? Eu vou fazer uma campanha no Twitter e tu não sabe se ela vai dar resultado ou não. Como é que tu trata isso dentro do teu orçamento?
Cara, normalmente eu gosto de botar 10%, tá? Do orçamento total daquele mês, por exemplo. Cara, se eu quero fazer um teste num canal novo, eu boto 10% daquele valor ali para entender se eu consigo testar. Por exemplo, eu vou pagar um CPC mais barato do que eu vou pagar no Facebook, no Google. Eu vou ter um nível de tráfego me levando para o lugar que eu quero naquele canal. Eu entender basicamente os números, tá, Denis? Porque por mais que os planejadores te deem uma boa noção, ainda é só uma noção, né? Ele é um range que você tenta ali e, às vezes, a realidade ela é um pouco diferente. Então, você tem que fazer contas, tem que entender ideia de volume, tem que entender se vai continuar mais tempo, né? Se você consegue ter frequência. E aí, de novo, depende do objetivo. Mas falando de forma objetiva aqui, eu coloco normalmente 10% se você não estiver falando de nenhum canal, por exemplo, que exige um mínimo, né? Tem canais aí, afiliação ou qualquer, algumas outras coisas assim, de investimento mais direto, você precisa de, às vezes, um mínimo. Mas se não existir um mínimo, ou se o teu mínimo, ou se o teu 10% atingir esse mínimo, eu normalmente uso 10%.
Mas, então, parte a decisão de tentar um canal diferente, por exemplo, ele parte principalmente da tua experiência com aquilo. Ele tipo, parte... Eu acho que, sei lá, o Twitter pode performar, fazer um teste lá. Mais ou menos
isso. Exatamente. Né? Exatamente, eu acho que tem, cara, não só a experiência, né, tipo, eu já trabalhei com Twitter Ads, eu sei que pode funcionar, que eu acho que tem muito disso, tá, o feeling do profissional de já ter feito alguma coisa ali dar certo, ou de ter escutado de um outro profissional de mídia, puta, tô fazendo Twitter Ads aqui pro um negócio, tá dando super certo, que você não testa e tal, acho que existe muito isso, tá, eu acho que é saudável até.
Essa troca de informação?
Eu acho que é super saudável, e no fim, como tudo é um teste, cara, pode... Marketing digital, para mim, cara, como tudo é teste, muitas vezes a gente está discutindo aqui, assim, pô, se eu botar esse botão vermelho, ou se eu botar esse botão de outra cor, ou se eu colocar esse texto aqui, eu tenho certeza que vai melhorar. Ou a gente, às vezes, a gente faz um teste A, B, A, B, e vários testes A, B, e aquela suposição que a gente tem de que o que vai ganhar está muito claro na nossa cabeça, cara, muitas vezes eu já me ferrei e falei, putz, ganhou exatamente o que eu achava que não ia ganhar. Então, acontece muito isso. Você não pode ter essa vaidade por canal ou por nada disso, né? Você tem que ter consistência na comunicação daquele negócio. Mas não é sobre você achar que vai funcionar, não. Você não tem que ter vaidade disso. Ah, vamos testar Twitter Ads. Funcionou? Você tem que ter muito, muito bem o parâmetro para dizer funcionou ou não funcionou. O que é funcionar ou não para aquele negócio, né? Qual é a métrica que você vai usar para dizer, não, tem oportunidade aqui. Isso aqui pode dar algum caldo aqui para a gente ou não. Então, se você sabe como medir isso, ótimo, testa. Atingiu alguma coisa satisfatória para você do que você já tinha pré-estabelecido antes? Então, pisa mais fundo ali, ao invés de vai aumentando aquele orçamento mês a mês, e aí depois você vai ajustando o quanto você define para aquilo ali, porque você já tem conta para fazer reversa, né?
Então, pelo que tu tá falando, para mim tá muito claro aqui que é uma das principais ferramentas para quem trabalha com mídia é Analytics, né?
Total. Cara, para mim, a compra de mídia, ela sempre vai ser você investir uma grana para divulgar alguma coisa com um objetivo claro, né? E aí, não faz sentido você simplesmente botar grana, seja no canal que for. Cara, se eu resolver botar grana no Facebook Ads, Google Ads, ou sei lá, posso listar vários canais aqui, se eu não sei se ele está atingindo o objetivo que eu quero, seja compra no site, seja leads que eu quero gerar, seja o que for, para conseguir fazer essa conta ao contrário, né? Para dizer, olha, o Facebook Ads ele está me gerando 100 conversões e eu gastei X reais. Então, eu tenho um custo por conversão, um custo por compra, um custo por cadastro, um custo por lead. Então, você sempre tem que ter esse controle de canais. Essa análise de canais ela é muito importante para você dizer, olha, eu estou investindo mais dinheiro aqui, mas eu não estou gerando tanta compra, tanta conversão aqui quanto o outro canal que eu estou investindo menos. Então, será que eu não deveria investir mais no outro? Aí você vai fazendo esse balanceamento sempre, você tem que fazer isso com constância. Olha, eu estou investindo mais ali, mas o outro está indo melhor. Será que se eu botar mais grana aqui, consegue escalar isso aqui e aí vai no macro todo do meu mês, eu consigo gerar mais conversão? Pô, vou botar mais grana aqui. E aí você vai equalizando isso, até porque isso não é sempre igual, né? Isso não é constante. Às vezes o Facebook está gerando mais grana, mais conversão, tem mais oportunidade, porque como aquilo é um leilão, né, você pode variar. E aí, às vezes, daqui a 3-4 meses isso se inverte. Não está mais tão bom. Não está mais tão como era. Então vamos de novo redistribuir essa grana, esse esforço, vamos entender o que pode estar acontecendo, enfim.
Isso é comum de acontecer? Tipo, um canal que está funcionando, daqui a pouco não funciona mais?
O não funcionar mais, ele é complexo, né? Não é que ele não vai funcionar mais. Tá, eu não acredito que um canal que funcione não vai funcionar mais, a não ser que, né, sei lá, Facebook acabou, ou o Instagram não está em decadência, está diminuindo, alguma coisa assim. Mas não acho que ele deixe de funcionar, tá? Mas ele pode cansar, pode entrar concorrência, o mercado pode mudar.
O que significa cansar?
Cansar, eu gosto muito desse termo em mídia paga, que é... A gente usa fadiga, né? O termo de fadiga de criativo. A gente precisa trocar os criativos com constância para que tanto o usuário não passe por aquilo batido, né? Como a gente diz, né? Ele olha aquilo e fala, eu já vi isso aqui ficar cego e rola a timeline, ou passa o stories, ou o que for, depende daí de qual é o lugar onde o anúncio está sendo mostrado. Mas... É fato, no mercado a gente já tem essa consciência de que se você roda ou se você distribui o mesmo criativo por muito tempo ou muito parecido, ele para de performar bem, né? O teu CTR cai ao longo do tempo. Então, você vai vendo, você vai olhando pelo CTR, você vê que ele começa a diminuir, talvez esteja na hora de trocar teu criativo. Então, você tem que analisar se essa fadiga do teu criativo ela é de uma semana, 15 dias, um mês, você tem que entender, varia de cada negócio aí, mas normalmente...
Ela deve ter a ver, eu imagino que ela deve ter a ver com budget e com o tamanho do público também, né?
Sim,
porque claro. Se tu tem um público gigantesco e um budget pequeno, ela vai demorar muito mais para atingir esse nível aí de fadiga que tu tá chamando, do que se tu tiver um público menor com um budget muito grande, né? Onde tu atinge 100% do teu público de forma muito mais fácil.
É, isso que você colocou é importante. Faz sentido isso que você colocou é importante, porque para ter isso, a gente tem que ter frequência. Frequência é uma métrica importante nisso aí, porque, como você falou, se o budget é pequeno, né, se o investimento que eu estou fazendo ali é pequeno e o público é muito grande, o que vai acontecer é que ele vai estourar meu orçamento todo com a frequência 1. Um por usuário, em média, né? Porque eu estou mostrando uma vez aquele criativo ali ou aquela campanha para várias pessoas, a ponto de que eu nem atingi uma quantidade relevante. É, o inverso, quando você tem muito budget e o público é pequeno, o que acontece é que você vai mostrando ali, né, frequência 1, ela vai aumentando um ponto alguma coisa, até que você atinge uma parte muito grande do público e ele começa a ver duas, três, quatro vezes ali num período que você está colocando, né, uma semana ou o que for. E aí, que eu acho que é a equalização da verba também, né? Você tem que entender se você está colocando uma frequência que você está perturbando aquele cara ou mostrando muitas vezes a mesma coisa para ele, porque ele é a ponto dele ficar cego com aquilo ali e não dá mais nenhuma importância porque ele está vendo, ele não interage com aquilo mais, simplesmente passa direto. Então, acho que isso também é um importante métrico, um jeito de olhar para a fadiga, né? Qual é o CTR ao longo do tempo, se ele vai baixando e a frequência, se ela está aumentando. E normalmente frequência a gente olha semanal, tá?
Legal. E existe uma confusão bastante grande, assim, da parte dos clientes, principalmente, que é meta e KPI, né? Antes tu falou ali, tu falou de objetivo da conta, e o objetivo é o teu objetivo final, né? E não, por exemplo, em SEO acontece muito isso, de as pessoas colocarem como objetivo aparecer para tal palavra-chave. Só que isso não é um objetivo, né? Ou para raríssimos casos isso pode ser um objetivo válido. Na maioria das vezes isso é só um KPI, né?
Sim. Não, eu acho que essa confusão ela é grande, Denis, porque as pessoas, muita gente ainda não tem a consciência do que é. O que é de fato o objetivo, né? Eu quero expandir, eu quero mostrar minha marca para mais pessoas, eu quero atingir mais o meu público, eu quero vender mais, ou eu quero gerar mais leads, eu quero estar mais em vários pontos de contato, sei lá, gerar tráfego, o que seja. E o KPI, ele deveria ser o controle, né? A métrica que controla se isso está dando certo ou não, se você está atingindo ou não esse objetivo de alguma forma. E aí podem ser várias, tipo CPC, quantidade de conversão, tráfego, enfim, tem um monte,
Frequência,
frequência.
que é uma coisa que tu falou agora, né?
Frequência, CTR, tem muitos. Aí, enfim, até dá até para se perder em muitos KPIs, é bom nem olhar para tantos. Mas e definir quais são os principais.
E tu acha que o trabalho do mídia, ele também é um pouco educar o cliente? É porque eu acho que tu teve uma experiência diferente da minha, assim, profissional, né? Eu sempre trabalhei aqui atendendo clientes e de todos os perfis. Então, passava cliente grande, pequeno, médio aqui. E boa parte do meu trabalho, às vezes, era educar o cliente, para mostrar para ele isso. Então, eu vivia dando aula, né? De marketing aqui, para o que olhar, o que não olhar, o que faz sentido, o que não faz sentido, para que o cliente saiba cobrar as coisas certas também. Na tua carreira, assim, que tu teve uma experiência só com a agência, né? Foi a
É,
primeira.
duas. Não, eu tive depois, agora
Ah,
recentemente já
depois
tive
tu teve
também.
recentemente. Então, acho que tu teve uma experiência mais ampla do que a minha, né? Tu trabalhou não só em agência, mas trabalhou também em house, né? E tu enxerga que em house isso também funciona? Ou o teu cliente interno ele já é mais maduro?
É, depende, cara. Depende bastante. Assim, Denis, eu já passei por empresa, por exemplo, que o cara era gerente de marketing ou diretor, o que for, assim, e não tinha muita noção, principalmente alguns anos atrás, isso não era tão massificado, né? É, às vezes tinha uma atuação muito tradicional de marketing, não entendia exatamente como funcionava e, cara, ia fazer um curso ou outro ali para entender ah, não, agora o marketing virou digital e eu preciso entender uma métrica ou outra e ficava muito aficionado nisso, né, na métrica em si. Porque esse foi o grande divisor de águas para mim, para o marketing digital, né? A gente passou a poder medir tudo. Mas, cara, como você falou, objetivo é objetivo. Objetivo de marketing, objetivo de negócio, objetivo de produto. Isso sempre existiu, independente em que canal você distribui. O marketing sempre foi igual. Só que se você botava na TV, na revista, no rádio, ou no Facebook Ads, Google Ads, só muda a forma como que você mede isso. Só muda a forma como que você se adapta para distribuir naquele canal e como você consegue medir. Essa é a única diferença. Eu acho que a gente se aficionou ali no... Ah, não, calma aí. Então, se eu consigo ver no Google Analytics visita, eu preciso ficar maluco com o número de visitas. Se eu consigo medir o quanto eu estou pagando por clique, eu vou ficar doido por... Não é isso, assim. Você tem que entender que isso é KPI. Né? Porque você pode... Eu posso simplesmente pisar fundo num KPI específico, se ele for, né, mal colocado como um objetivo, que ele não vai gerar nada.
Sim, ainda mais em ads, né? Se o cliente ficar te cobrando para ter mais visita, tu pode, sei lá, colocar umas palavras-chave mais baratas lá, diminuir Exatamente. O CPC, tu piora a qualidade da visita, mas traz muito mais tráfego.
Exatamente. E o que você falou é importante, assim, eu já trabalhei em agência também, né? Eu sei como é que é cliente que cobra coisa que não... Ou ele não está maduro o suficiente, e muitas vezes ele não tem muita maturidade do negócio por si só, né? Apesar do negócio ser dele, ou ele está lá trabalhando naquele negócio, às vezes ele não entende muito de marketing, está com uma métrica ou uma visão muito distante disso. Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, o papel do profissional de mídia é de educar muito, assim. Por isso que quando o profissional de mídia ele vem com uma base fundamentada de marketing, que eu acho que é um pouco do que a gente está sentindo falta, ela é muito importante, porque de fato você precisa educar, você precisa linkar o que, que é aquele CPC, o que, que é aquele tráfego que você está gerando com o negócio do cara, que muda muito, né? Pode ser qualquer coisa, cada negócio tem um objetivo, pode ser uma faculdade que está querendo aluno, pode ser uma venda da esquina que precisa vender pastel, sei lá, um e-commerce de flores, pode ser qualquer coisa, muda muito.
E entra também outras habilidades aí que estão subentendidas, que é habilidade até de comunicação, né? De saber ensinar, de saber conversar, de ter muitas vezes também coragem, né? De enfrentar o cliente e não ficar submisso e ficar fazendo o que o cliente quer, daí a campanha dá errado, depois o cliente vai cobrar de ti por que tal determinada coisa não funcionou, né?
Tem muito, né? Tem muito de segurança do que você está falando também, né? Porque muitas vezes é uma aposta, vira uma aposta. Tipo assim, não, eu recomendo que esse aqui é o caminho que a gente tem que seguir, né? Eu como profissional de mídia, eu como agência que está comprando mídia para você, alguma coisa assim, eu recomendo que a gente vá por esse caminho. Ele fala, pô, o cliente pode falar assim, pô, não estou muito confortável com isso, mas tudo bem, se você está falando, né, eu acredito, eu entendo, tá aí o dinheiro para você fazer. E aí você tem que ter aquela segurança de falar, não, calma aí, né, tá, é um caminho que eu tô perseguindo e tudo mais, e aí eu acho que vale muito de habilidade social também, tá, Denis? É tipo, cara, você pode tomar um caminho que não tá funcionando, sabe? Algumas coisas te indicavam que era um caminho certo, mas não tá funcionando, aí você tem que voltar lá, bater na porta e falar, ó, a gente pensou isso aqui, mas não é o melhor caminho, eu tô te trazendo com antecedência, não vou gastar o teu dinheiro à toa. Assim que a gente percebeu que esse não é o melhor caminho, a gente está aqui propondo um novo caminho para usar a grana da melhor forma para conseguir chegar no objetivo. Eu acho que tem mais uma coisa que é importante, que é quando a gente investe em mídia, a gente tem duas coisas que a gente pode fazer. Um é gerar resultado. Só que se a gente não gera o resultado esperado, a gente tem que gerar aprendizado, pelo menos. Né? Eu tenho que, pelo menos, dizer para o cara, pô, eu testei esse caminho e não é por aqui. Ou eu tenho que dizer... A gente colocou grana, mas custa mais do que a gente achava, o mercado está assim, o assado. Então, ou você gera o resultado, ou no mínimo você gera aprendizado.
E como é que tu faz essa gestão do conhecimento? Tem alguma, sei lá, anota isso em algum lugar, documenta, compartilha com o time?
Boa, essa é uma boa pergunta. Cara, normalmente... O que eu gosto de fazer, essa gestão do conhecimento é complexa, né? Porque a gente não está acostumado a fazer isso. Uma coisa que eu ia falar no início, que você perguntou sobre a habilidade de comunicação da pessoa que é de mídia, é muito isso, né? O cara, quando ele vai fazer marketing, ele não é necessariamente aquela pessoa de exatas, né? Vou fazer marketing porque eu quero fazer comunicação. Sou uma pessoa mais com um lado mais humano. E aí, sempre teve essa divisão, né? E hoje em dia, o marketing é muito numérico, né? Ele é muito baseado em dados. Então... Ser esse profissional híbrido, assim, de alguma forma, né, que tem esse lado criativo, um lado com habilidade de comunicação, é muito importante, e é muito importante também saber ali as exatas e provar com dados aquilo ali que você está falando. E aí, linkando com isso que você perguntou, eu acho que a gestão do conhecimento é importante porque ao longo da campanha, né, você sempre tem que fazer umas pausas para olhar o que está acontecendo, né? É, existem várias cerimônias que isso deveria acontecer diariamente para você olhar CPC ou métricas mais variáveis, uma vez por semana para você olhar mais macro e entender se tá essa semana está melhor ou pior que a semana anterior, já que varia muito dia a dia, né? Você vai ter que olhar na semana, de 15 em 15 dias para você entender ou até projetar como é que vai terminar o mês. E aí, em algumas dessas, pelo menos semanal ou quinzenal, que é que você tem um pouco mais de visão macro, sempre vai dando insight, assim, pô, será que está aumentando isso aqui por causa daquilo? Já anota, já vai anotando, e aí com o tempo, aquelas premissas que você vai anotando, ela vai se consumando de alguma forma, se confirmando de alguma forma, ou não, né? E aí isso dá insumo para novos testes que você precisa fazer. Pô, será que é porque o público não é esse? A gente deveria subir um novo público, testar um novo público? Ah, então vamos testar um novo público, aí deixa lá. Ah, funcionou. Pô, então era isso. Será que a gente está investindo pouco nesse formato específico? Ah, pô, talvez seja isso. O formato novo que eles estão lançando agora está baixando o meu custo? Pode ser isso. Ah, então vou fazer uma análise para entender por formato quanto que a gente está gastando. E aí você vai documentando tudo isso. Porque por mais que não tenha gerado... Ah, o cliente falou assim... Ah, eu precisava de 100 vendas nesse mês. Pô, você gerou 60 para o cara, você ficou 60% dessa meta, mas gerou isso tudo aqui de aprendizado. No mínimo, você tem que ter aprendizado para ele, senão você não vai gerar valor.
Sim, e isso é uma coisa que eu sempre bati muito, né? A pessoa vai lá, cria uma suposição numa conta de ads lá, por exemplo, de, eu acho que o público não está funcionando, daí edita o público. Tem que ter um controle para, ok, quando que eu vou vir aqui de novo nessa campanha e olhar para ver se deu certo, deu errado, se funcionou, se a minha teoria estava certa ou estava errada. É muito comum a gente faz lá uma alteração na campanha e é isso. Nunca mais revisita aquilo para saber se estava certo ou não. Isso acontece, acho que com uma certa frequência até. A gente, ao longo dos anos aqui na Mateada, a gente recebeu muita conta vindo de outras agências e até de frila mesmo. E aí vai fazer uma reunião de transição, por exemplo, a passagem do bastão para receber a conta. Aí a gente tinha algumas dúvidas. Ah, por que essa campanha foi criada? E do outro lado não sabia responder. A pessoa não tinha a mínima ideia do porquê que a campanha estava lá. É, infelizmente, muito comum isso. Né?
Muito comum. Infelizmente... Tem muito profissional ruim de mídia aí no mercado, né, Denis, cara? Até hoje, assim, quando eu quero contratar para o time e tudo mais, eu tenho dificuldade de achar. Porque se transformou numa... A necessidade para esse profissional era muito grande e tem muita gente fazendo curso e tudo mais e tem muita gente sendo valorizada nas posições que elas estão hoje por um resultado... Pelo resultado, de alguma forma, mas não necessariamente pela técnica ou pela experiência que aquela pessoa tem. O que eu quero dizer com isso? Em mídia paga, às vezes, você consegue gerar resultado mesmo fazendo um trabalho ruim. E esse é o problema, né? Porque você consegue ganhar valor dentro daquela empresa, ou daquela agência, ou daquele lugar, mas não necessariamente você está fazendo um bom trabalho. Você não sabe exatamente como é que faz um bom processo. Você não sabe fazer um processo, uma documentação de nomenclatura boa. Quantas vezes eu peguei conta com histórico e assim, como é que é o nome da campanha? Tá tudo embaralhado. A campanha 1, a gente não sabe o que é, então eu gosto sempre de fazer um processo de nomenclatura. Essa campanha, qual é o objetivo dela? É tráfego? Dá lá tráfego. É campanha de pesquisa no Google? Pesquisa, coloca a pesquisa. É campanha de YouTube? Coloca a campanha de YouTube. Na hora que você for puxar os dados pro Excel, você vai saber tudo. Tem tudo ali nas nomenclaturas. Você vai subir um grupo de anúncios, um conjunto de anúncios. Cara, qual é o público que você está focando aqui nesse conjunto de anúncios? Eu vou precisar editar o conjunto de anúncios para saber para quem que você segmentou? Não, já deixa lá.
É muito mais produtivo, né, ter uma campanha organizada.
Não, e aí se troca o time, se troca de agência, se sei lá, sai todo mundo, tá claro para todo mundo o que é, não tem dúvida. E aí na hora que você vai olhar o histórico do passado também, pô, mas era conjunto de anúncios número 7. Pô, o que significava isso, cara? Como é que eu vou editar um conjunto de anúncios do passado? Às vezes o cara removeu, sei lá, não tem mais o que fazer, perdeu o histórico. Não faz sentido nenhum. Então, esses processos, é como você falou, quando que eu deveria olhar, né? Cara, todo teste que você faz, você tem que deixar um tempo. Você já deveria colocar um teste no ar sabendo o que que você vai medir para saber se ele é melhor ou não que a versão que você está confrontando, e quando que você vai olhar de novo para saber se ele está dando ou não resultado. É o mínimo, né? Porque se você... Ah, não, vou fazer todas as mudanças aqui e deixar... Ah, tá dando mais resultado de maneira geral, vou deixar isso aí para sempre. Não é exatamente esse jogo que a gente joga, né? Não é por aí.
É, porque às vezes, sei lá, o cliente coloca uma meta lá. Ah, eu quero aqui um custo de conversão de 10, por exemplo, chutando um número qualquer. Aí tu cria uma campanha toda mal feita lá, chegou nos 10, porque, sei lá, por acaso, e é isso, né? Cara, a pessoa nunca mais passa lá para ver, porque enquanto... tá atingindo o objetivo que o cliente pediu, o cliente também fica quieto porque tá dentro da média que ele pediu, sendo que a campanha poderia ser muito melhor, né? Ela poderia ser muito mais lucrativa, mas como não tem ninguém cobrando, a pessoa também não se mexe para fazer.
Exatamente. Eu sempre gosto de criar uma documentaçãozinha para isso dos processos, né? Quando que a gente vai revisitar os criativos? Quando que a gente vai essa métrica aqui, em quanto tempo a gente tem que olhar ela? Né, CPC é diário, é de 2 em 2 dias, é de uma vez por semana. É, KPI
tem uma ferramenta para isso ou é um, sei lá, uma planilha, um doc? Como é que tu controla isso?
Tem várias ferramentas que podem ajudar, tá? Mas a documentação do mesmo, a criação dos processos é, cara, um Word que você cria para o time sempre seguir aquele processo. Mas para puxar as métricas tem uma porrada, né? E aí...
Mas para controle, digamos assim, ó, eu vou fazer uma otimização nessa campanha aqui e eu quero revisitar ela daqui a, sei lá, 2 semanas para ver qual foi o resultado e tal. Tu bota isso numa planilha, numa agenda, um alarme no celular? Como é que funciona isso para tu lembrar de voltar ali em 2 semanas para rever?
Cara, já foram vários modelos, assim, né? Já foi modelo mais rústico de... planilhão de Excel e vai colocando tipo um agendão lá mesmo. Mas dá para hoje em dia, pô, você consegue fazer isso no Trello da vida, em Asana, em coisas que você consegue criar tarefas recorrentes, né? Então, pô, se eu vou olhar essa métrica aqui, eu sei que é de 2 em 2 dias, eu crio uma tarefa, olhar a métrica X na campanha tal, né? 2 em 2 dias ela se repete. Então, você abre lá o seu gestor de tarefas, você sabe que você tem que fazer aquilo. Hoje em dia é mais fácil, né? Esses gestores de tarefas ajudam muito para fazer esse tipo de rotina. Mas dentro do... Existem muitas coisas, principalmente Google e Facebook, que são, né, self-service de ads. Eles têm uma plataforma robusta lá dentro. Você tem muitas regras que podem ajudar nessas coisas também. Você consegue... alarmes e regras que você pode criar lá para te ajudar a fazer isso também.
Rótulo, né? Eu gostava muito de usar rótulo.
Rótulo. É. Rótulo é roots.
É, né? É, eu tinha todo um sistema de rótulo lá para saber qual a edição, qual o período que foi feito, daí depois eu faço filtro pelos rótulos para conseguir encontrar aquela, sei lá, as campanhas que faz mais tempo que eu não mexo, grupo de anúncios.
Google Ads, no Google Ads, né?
Google Ads, eu nunca fui muito, nunca mexi muito com o Facebook. Eu sempre trabalhei muito com Google Ads, mas com o Facebook mesmo... Não cheguei nem a criar uma sistemática de trabalho lá. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim, de uma coisa que eu acho até bem polêmico, que é a inteligência artificial e o quanto o Google está forçando também, né, essas novas campanhas aí baseadas em inteligência. E eu vejo uma divisão muito grande dos profissionais do mercado hoje. Tem gente que deposita tudo lá, as fichas todas na inteligência artificial, para que ela faça otimização, principalmente shopping, né, que funciona muito, há mais tempo, usando inteligência artificial, mas tem gente que não curte, não gosta de trabalhar, acha que a campanha não funciona bem e prefere fazer a coisa mais na unha mesmo. Como é que tu enxerga isso e como é que tu trabalha com essas novas campanhas, hein?
Cara, muito bom. Tem duas formas de olhar isso para mim. Compra de mídia sempre vai ser... você se adaptar à regra daquele canal, né? Como que aquela rede funciona e você precisa se adaptar àquilo. Assim como rede social funciona com um algoritmo por trás, né? Você tem que se adaptar a produzir conteúdo que funcione dentro daquele ecossistema. Você tem que se adaptar àquilo. Ou você joga o jogo ou não joga o jogo. Você não tem que reinventar de como esse jogo foi feito, né? Se você está entrando ali, se você está pagando, se você quer participar disso aqui, você que tem que se adaptar a como aquele jogo funciona. E ultimamente, né, há alguns anos já, o machine learning, né, a inteligência artificial, ele veio para de fato mudar o jogo. Quem se adaptou, e de fato ajuda muito. Mas existem exceções. Na minha cabeça é o seguinte: todo o processo de machine learning ele é um aprendizado, né? Um robô que vai aprendendo com o tempo e ele vai acertando muito mais. Então, se você tem mais grana, ele aprende mais rápido, ele ganha mais insumo mais rápido e ele vai otimizar mais rápido. Então, isso não tem dúvida. Se você tem grana para investir, cara, foca nisso que vai te ajudar muito. Porque, de novo, lembra quando eu falei, por várias vezes eu subia um teste A/B e achava que o A era melhor, nitidamente melhor, e dava o B. Por quê? Porque a gente não consegue imaginar tudo. O nosso feeling, ele muitas vezes é errado. Então, o robô, ele corta esse feeling, né? Ele vai onde está funcionando. Ele lida com estatística. Então ele é muito mais assertivo com isso. Mas existe um outro porém, que é tanto o Google quanto o Facebook, eles ganham mais dinheiro nos menores anunciantes. É a cauda longa total, assim. O somatório de todos os pequenos anunciantes, eles são maiores do que os anunciantes gigantes, né? Então, naturalmente, também funciona se você tem pouca grana. Você meio que acertar a mão ali para não necessariamente depender daquele aprendizagem, daquele inteligência artificial, deixa aqui que vai dar certo, sabe? Quem tem pouca grana, cara, tem que ser muito assertivo. E aí não vai dar tempo de eu botar R$ 100 para um mês, e aí o robô vai aprender, e aí se ele depois que ele aprender, ele vai entregar o resto, cara, não, não dá, não dá. E aí que surgem os hacks e um monte de outras coisas aí que ainda funcionam, tá? Porque não tem como deixar de funcionar. Mas assim, dependendo do que é o contexto é os robôs, a inteligência artificial e a machine learning, eles vão entregar, eles vão tomar melhores decisões que a gente. A gente precisa cada vez mais dar insumos melhores para essas máquinas, a gente precisa trocar os criativos, a gente precisa ser muito assertivo na comunicação que a gente está fazendo e prestar atenção nos resultados, porque por mais que tenha um aprendizado por trás, o número ainda vai ficar piscando ali na tua tela, te indicando que ele tá ruim. Se você não toma decisão em cima disso, aí você tá perdendo valor, está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, naturalmente.
Eu sempre tive um pouco de pé atrás assim, com essas automações aí do Google. Mas eu acho que ela funciona. Em alguns casos ela deve funcionar muito bem. Mas tem outros casos que é mais difícil. Porque, sei lá, a gente vai pegar, por exemplo, otimizar para conversão. Isso é muito subjetivo, né? Eu já atendi cliente aqui que o cara vendia parafuso e vendia ar-condicionado. Só que se eu deixo o Google otimizar para conversão, ele vai levar tráfego que compra parafuso, porque é muito mais fácil tu vender alguma coisa de R$ 1 do que vender uma coisa de 2, 3 mil. Então, é difícil de pesar isso também, né? Fazer ele levar o tráfego pro lado certo.
Então, mas aí tem um ponto, Denis, que óbvio que quando você bota otimizar para conversão, ele vai otimizar para qualquer conversão, né? É isso que você está querendo dizer. E aí, óbvio que se uma coisa é mais barata, vai gerar um volume muito maior de conversão, que naturalmente ele vai drivando para aquilo ali, porque ele tem muito mais insumo daquela venda. Mas você consegue, você deveria poder conseguir, tecnologicamente, separar o que que é cada conversão. E aí você dá sinal para o Google da conversão que você quiser. Para essa campanha aqui, eu quero otimizar para essa conversão. E para aquela ali, eu quero otimizar para aquela outra conversão. Né?
Mas
Você diz
isso é
para.
possível? Isso é possível
É
hoje já?
possível. É, você consegue separar. Você consegue, lá dentro do Google, por exemplo, nesse caso específico, dizer: não, isso aqui não conta para a aba de conversões, por exemplo. Ou não conta para otimização de conversões. Você consegue dizer qual é a conversão que você quer fazer de alguma forma. Mas tecnologicamente, você precisa resolver isso. No e-commerce, por exemplo, nesse exemplo que você está falando. A conversão vai ser uma venda. E aí você não está conseguindo distinguir para ele, se você não fizer isso de uma forma manual, dizer que a venda é de um parafuso ou de um ar-condicionado. Você vai ter que dizer para ele, de alguma forma, tecnologicamente falando, que se contém no carrinho mais de X mil reais ou menos de X reais, é uma conversão X ou uma conversão Y. Você vai ter que dizer para ele qual é o tipo de conversão.
Legal. E aí já envolve um outro talento também do analista, que é ter uma mínima afinidade com essa parte tecnológica, hein, né?
Cara, muitas vezes
De pelo menos saber o que é possível fazer.
Então, é isso que eu acho que é cada vez raro, mais raro também, né, cara? Porque você começa a entrar numa parte técnica de tecnologia que é muito difícil. Muita gente de marketing ainda não tem, e tem muito medo, assim, de entender essa parte, né? Por mais que você não meta a mão para fazer, porque eu acho que dificilmente vai acontecer, eu também não faço isso, por exemplo, mas você demanda de um desenvolvedor, você pede um freela para fazer, você pede o desenvolvedor da empresa lá, bota na fila, né? Sempre tem uma fila desses caras para fazer isso. E aí você consegue, enfim, dar o sinal certo pro que você quer dar mais foco, ou se você quiser simplesmente separar lá dentro, você consegue.
Show, cara. E pra gente fechar o assunto aqui, fala um pouquinho como é que é o teu trabalho hoje, porque tu não tá mais trabalhando diretamente com compra de mídia, né? Hoje tu tá trabalhando com a parada muito mais ampla, né? Tu tem uma equipe, gerencia outros serviços de outras empresas, prestadores de serviços, como é que tu foi
Legal.
parar nessa tua posição atual?
Legal. Hoje eu sou gerente de marketing, então tenho, sei lá, acho que 18 pessoas embaixo de mim. Tem dois times, né, subdivididos. Um time que a gente chama de Growth Marketing, que tem o time de compra de mídia, performance, né, lá dentro. Mas que também tem outras áreas, tipo SEO, Lifecycle, né, que a gente chama de criação de trilhas, de disparo de e-mail, push, essas coisas. E tem um outro time que está muito relacionado com comunicação e branding, né? Que a gente cria campanhas institucionais, que a gente, enfim, vai para uma outra linha mais de branding mesmo, tá? Então, tá mais ou menos subdividido assim, mas na PebMed mesmo, que é essa empresa que eu estou hoje, eu entrei como especialista de mídia, especialista de performance, né? Então, eu entrei lá para fazer isso, para montar esse time lá dentro. Então, quando eu entrei na PebMed, a gente tinha duas agências que faziam a compra de mídia para a gente. E aí eu fui montando um time interno para a gente não depender das agências, ter tudo dentro de casa. E aí, enfim, o trabalho foi sendo bem feito. Eu sempre tive uma visão mais ampla mesmo, né? Não só de mídia. Então, eu acabava ajudando em vários outros aspectos do marketing. E a equipe foi crescendo, naturalmente foi acontecendo. Mas é um desafio para mim. Eu estou há pouco tempo aí no cargo de gestão. Tem sido desafiador para mim, mas tem sido muito prazeroso também.
Eu achei uma, assim, meio, como é que eu posso usar a palavra aqui, que não é comum, talvez, mas eu vou usar a palavra comum porque está me faltando o quê? Na tua carreira, esse comportamento, né, de tu crescer dentro do lugar onde tu tá, porque tu começou, né, pelo que tu falou, tu foi trabalhar como financeiro na agência lá e depois acabou mudando, trabalhou com marketing. E aí, dentro da PEB que tu tá agora aí, tu entrou trabalhando com mídia e agora tá gerenciando uma equipe, né? E como é que é isso, assim? É porque entrou dentro do lugar de tem que manter um relacionamento com a equipe como um todo, tem que deixar essa informação clara, porque as coisas não caem no teu colo, né? Tu tem que ir atrás de crescer e trocar de área e. Como é que é o teu comportamento, frente aos gestores, principalmente?
Cara, é engraçado isso de falar isso, porque tem dois pontos. Eu sempre tive muito destaque assim nos lugares que eu trabalhei. Sempre fui bom no que eu fiz, assim, de maneira geral, tá? Sempre tive algum destaque, mas ao mesmo tempo eu nunca tive muita consciência disso. Sempre tive muita síndrome do impostor, de quanto eu era bom ou ruim. Então eu sempre mandava bem, mas eu não tinha muito essa consciência, assim. Por um lado eu sabia que estava indo bem, mas eu sempre me jogava um pouco para baixo, né? De dizer, ah, talvez não seja tão bom assim. Tem sempre gente melhor, então sempre olhava muito para cima, né? Ah, mas tem aquele cara ali é muito bom. Pô, mas o cara às vezes tinha 10 anos a mais de experiência do que eu. Eu sempre me comparei muito com pessoas muito mais acima, assim. Então, graças a Deus eu tive muito destaque e sempre me esforcei muito para estudar, muito por fora, muito daquela ganância que eu tinha, aquela garra que eu tive de, pô, eu tô vindo de administração, eu tive duas, três matérias de marketing, então eu preciso ler muito sobre isso. Então, eu li. Sempre li muito sobre isso, sempre gostei muito, então naturalmente eu me pegava falando assim: ah, pô, quantos livros eu li esse ano? A maioria era conteúdo técnico, sabe? Conteúdo de marketing mesmo. Conteúdo. Então eu me pegava lendo muito sobre essas coisas, tentando aplicar. Então acho que naturalmente foi crescendo, assim. Mas um dos grandes desafios para mim, logo que eu fui, não só na PEB, né, mas eu já tive alguns cargos de coordenação também. Então, logo que eu comecei a tatear a parte de gestão, foi muito assim, eu sempre fui muito operacional, né? Eu sempre fui muito pôr mão na massa, vamos pegar para fazer e tal. Então, sempre foi muito difícil eu largar isso. Sempre que queria estar ali, não, porra, quero subir a campanha, quero analisar, quero pegar a planilha de Excel e fazer uma tabela dinâmica, cruzar com. Eu sempre gostei muito disso, eu sinto falta disso. Então, eu até hoje em dia que tem muito mais carga de gestão, né? Pego às vezes 5, 6 reuniões estratégicas e tudo mais. Eu sempre gosto de reservar um tempo, falar assim, pô, deixa eu mergulhar aqui nesses dados para eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Mas, cara, foi natural para mim, Denis. Eu sempre tive um estilo de olhar para a liderança muito sem medo. Eu vejo uma galera muito assim, pô, não, calma aí, eu não posso questionar, porque, pô, não vou me ver mal e tal. Eu nunca tive esse medo, foi muito natural para mim. Eu sempre me via corrigindo o chefe quando achava que ele estava errado, sempre trazendo muito embasamento quando achava que, sei lá, estava indo por uma estratégia que eu não acreditava, defendia meu ponto. Então, eu sempre fui meio ousado, assim, já às vezes não dava certo, mas a maioria das vezes deu certo, graças a Deus, assim, meu feeling foi bom.
Show. Cara, muitíssimo obrigado pela tua participação. A gente até demorou para gravar esse podcast aqui,
É
porque
verdade.
rolou uns Covid no meio do caminho, e a
Rolou,
gente teve
cara.
que adiar a gravação, mas enfim, finalmente saiu. Valeu, super a pena esperar. Com certeza, junto com o Yuri e o Romulo, tava na minha lista preferencial lá, assim que eu comecei a gravar o podcast à distância aqui. Porque eu aprendo muito contigo também, né? Eu tenho a oportunidade de conversar contigo uma vez por semana aí no nosso encontro lá. E não só aprendi contigo, também tu me motivou muito a criar o podcast aqui, deu várias ideias. O que tu tinha falado antes ali, eu devia ter dito na hora que tu falou, né? Tu falou que era um cara criativo, eu devia ter assinado embaixo na hora já, porque de fato tu já me deu muitas ideias, muitos insights e muito incentivo. E eu sou muito, muito grato por isso, então é um prazer muito grande te receber aqui para esse papo. E eu acho que a gente tinha que fazer um nós quatro, né? Fazer um podcast eu, tu, o Yuri e o Romulo.
Com certeza, cara, com certeza. Vamos fazer isso, vamos tirar do papel esse desejo que a gente tem. E, cara, super obrigado pelo convite. Para mim, estar tá aqui falar do que eu gosto de fazer, ter a oportunidade de trocar essa ideia contigo. Programa leve, um programa para a gente bater papo mesmo. É, espero que tenha agregado aí para todo mundo, para quem estiver assistindo. E, Denis, cara, queria dizer que pô, eu aprendo contigo para caramba também. Me vejo em muitas coisas que você passa, que você conta. É, lá no nosso encontro semanal, a gente fala muito de coisas técnicas, né? Coisas de negócios também, mas a gente fala muito de coisa pessoal, né? A gente se tornou amigo mesmo de falar sobre vida e abrir coisas até que a gente não abriria para outras pessoas que fisicamente a gente conhece e já tem até mais tempo de relação. Então, super obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar aqui. E é isso. Obrigado e até a próxima.
Pô, show, cara. Muito obrigado mesmo. E me fala tu que tá assistindo em casa agora aí, o que que tu achou do nosso papo? Deixa um comentário para mim aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, isso é muito importante. Tu já notou que toda quinta-feira eu trago alguém muito legal aqui para bater um papo. Eu aprendo muito, tenho certeza que tu aprende muito também. Então se inscreve no canal para não perder nenhuma conversa dessas aqui. Se inscreve lá no Spotify também. Eu tô louco para aparecer lá entre os top 100 podcasts do Brasil e eu dependo de ti. Dependo que tu se inscreva lá, assista os episódios e compartilhe isso com alguém também. E se tu compartilhar nas redes sociais, marca aí, @mateadapodcast. A gente tá no Twitter, no Instagram e no Facebook, que eu vou compartilhar lá o teu. Eu vou compartilhar o teu compartilhamento. Que engraçado isso, né? E é isso. Caio, muito obrigado. E pra ti, até semana que vem.
Valeu, pessoal. Obrigado aí, Dente. Tchau, tchau. Até semana que vem.